Bom dia, mundo!
Bom dia, mundo! Bom dia, meus queridos ouvintes! Bom dia, Deus, Pai Todo-Poderoso! Abençoe nossa semana, Senhor! Estamos começando o 18º episódio da primeira temporada Descobrindo Seu Talento, aqui no nosso programa Bom Dia Mundo. E antes de falarmos do nosso tema de hoje, quero falar sobre nosso projeto podcast social. Você sabia que podcast é uma publicação em áudio capaz de alcançar muito mais clientes por estar em vários canais de divulgação? Podcast é a nova rede social que está crescendo a cada dia. Vários aplicativos também estão explorando publicações em podcast, como Facebook, LinkedIn, Telegram, TikTok e muitos outros. E você? Quer ter seu próprio podcast para divulgar seu produto ou serviço? Então participe do podcast social. Nós temos um lugar especial para você. Venha fazer parte do programa Bom Dia Mundo. Estamos te esperando aqui no Spotify e em vários canais de divulgação. Não deixe essa oportunidade passar. Maiores informações pelo WhatsApp 22 998585747. Podcast social agora é no Bom Dia Mundo, um programa feito para você. Você que é apaixonado por assuntos digitais, se você é um gamer ou tem conteúdo sobre redes sociais, gosta de falar sobre ferramentas da internet ou gosta desse mundo digital, pode ser nosso parceiro. Já pensou ter um podcast dentro do nosso programa Bom Dia Mundo? Levando sua marca para ouvintes do mundo todo aqui no Spotify? Então, todo sábado teremos um horário reservado para você. Venha fazer parte do nosso projeto podcast social. Basta mandar uma mensagem de WhatsApp para o número 021-99529-3840, escrevendo: "Eu quero participar do podcast social." E você será atendido pela nossa equipe, que lhe darão todas as informações necessárias para participar. Certo?
Voltando foco.
Depois de vários episódios comentando sobre a rede social Dona Delas, chegou a vez de fazer um bate-papo com a criadora desta startup repleta de empreendedoras maravilhosas. Bora lá então para o nosso
bate-papo.
Vamos conhecer hoje quem está por trás da famosa rede social de mulheres Dona Delas. Estamos aqui hoje no 18º episódio da temporada Descobrindo Seu Talento, com alguém muito especial. Eu falo do produto dessa pessoa, gente, em todos os episódios, porque eu desfruto disso que ela tem todos os episódios. Eu acho que alguém já deve ter alguma ideia. Eu estou aqui com nada mais, nada menos que a criadora da rede Dona Delas, gente. Olha a responsa que eu tenho hoje, hein? Nós estamos com Eli Ribeiro.
Ela é de Belém, do Pará, mas como ela é muito chique demais da conta, ela atualmente, sabe onde ela mora? Na França. Tá bom para vocês? Hã? Então, ela é mentora e instrutora na área de empreendedorismo, marketing e vendas, CEO e cofundadora na startup Dona Delas, que é uma rede social para empreendedoras. Então, Eli Ribeiro, bom dia! Seja muito bem-vinda ao nosso programa Bom Dia Mundo. Tudo bem com você?
Tudo bem. Bom dia, Silmara. Bom dia a todo mundo que está ouvindo. Eu estou muito bem, graças a Deus. Quero agradecer o convite. Estou muito feliz, muito honrada pelo convite de participar do seu podcast. Eu falei para você lá no comecinho, né, quando eu te encontrei na Dona Delas, que eu sou fã de rádio, sou fã de podcasts. Então é uma coisa que dá certo para mim, porque eu resolvo a minha vida ouvindo podcasts. Adoro, acho uma coisa fantástica. Obrigada pelo convite.
Eu que agradeço e me sinto privilegiada por estar aqui conversando com uma pessoa tão competente e tão, assim, brilhante, né? Porque o que você tem lá e que a gente usa é, assim, uma coisa que é indispensável. Pelo menos para o meu trabalho, é indispensável. E eu só tenho a agradecer por você ter aceitado, porque eu acredito que a sua vida é muito cheia de compromissos, muito corrida, né?
É, eu acabei de chegar, a gente estava conversando antes, né, por mensagem, eu acabei de chegar de viagem, eu viajei, mas a gente já tinha planejado esse podcast algumas semanas atrás, então, quer dizer, deu tudo certinho, mas se eu me organizar bem, não há problema. A questão é que eu tenho muitas viagens, eu perco, você sabe como é, a gente perde tempo às vezes, sim, em aeroporto, em estação de trem, enfim. Mas a minha prioridade é o Dona Delas, a minha prioridade é todas as oportunidades para falar com mulheres empreendedoras. E você é uma mulher empreendedora, então pronto, eu estou aqui fazendo o meu trabalho.
Muito obrigada, gente. Isso, sabe o que é? Isso se chama responsabilidade e comprometimento. Todo empreendedor precisa seguir à risca isso, porque se você não tem responsabilidade e comprometimento com o seu próprio negócio, como que você pode crescer? Não é verdade, Eli?
É verdade, é verdade. Eu penso assim, o nosso negócio, ele tem a nossa assinatura. E eu sou muito da escola antiga, né? Quando a gente não tem dinheiro, o nosso nome é o que conta. Quando a gente tem também, mas quando a gente não tem, o nosso nome é a única coisa que a gente precisa manter mesmo organizado para que as coisas funcionem. Então, isso se chama compromisso mesmo, né? Esse comprometimento primeiro com a gente, com a nossa assinatura, com o nosso nome. Então, se eu me comprometo com algo, com um cliente, com um fornecedor, né? Com um funcionário, isso tem que ser muito levado em consideração, porque é o nosso nome. Eu concordo contigo.
Exatamente. Eli, para quem ainda não te conhece, eu gostaria que você contasse um pouquinho quem é a Eli Ribeiro Mulher e a sua trajetória profissional.
Ah, perfeito. Eu gosto dessa pergunta, porque essa pergunta me faz lembrar de muitas coisas. Eu já mudei 7 vezes de cidade, né? Então, assim, essa é a minha 7ª, 8ª mudança agora.
Cigana, então.
Então, eu costumo dizer que eu sou do Brasil. Eu nasci em Recife, mas, assim, bebezinho. Meus pais mudaram para São Paulo. Ficamos até quando eu tinha 8 anos em São Paulo, e meus pais mudaram para o litoral sul do Rio, que é uma cidade pequena chamada Paraty. E eu morei lá até, vivi lá até os 16. 16, e aí eu já parti sozinha, fui embora de casa para estudar fora em Lorena, interior de São Paulo, com outros estudantes. Era comum naquela época em Paraty, já que a gente não tinha um segundo grau preparatório para vestibular, e ir embora da cidade para estudar, né, com outros estudantes em outra cidade. Então a gente foi para Lorena, fiquei 2 anos em Lorena, depois 2 anos em São José dos Campos, e fiz vestibular para vários lugares do Brasil. Eu sou da época do vestibular ainda. Acabei passando em São Paulo e passei também na Paraíba. E optei pela Paraíba. Todo mundo tinha achado que eu estava louca. O que você vai fazer na Paraíba? Você não conhece ninguém, enfim. E no fundo eu queria mesmo conhecer o mundo. Então eu acabei fazendo a minha universidade em Campina Grande, na Paraíba, fiz jornalismo.
Uau!
E adorei, gosto. Tenho os amigos até hoje da faculdade, a gente tem até um grupo. Foi uma grande descoberta conhecer o Nordeste mesmo, que é a minha origem, que é de onde eu venho. E a realidade nordestina que não mudou nada até hoje. Então, assim, quer dizer, eu tudo que eu tinha estudado nos livros de história sobre o Nordeste, eu vivenciei na época de faculdade e hoje, 25 anos depois, tudo é a mesma coisa. Então, você vê como as coisas, às vezes, é importante a gente também vivenciar o que a gente estuda. E depois fui para São Luís do Maranhão, morei 6 anos lá e, por último, morei em Belém. Belém foi a cidade que eu mais vivi, por isso que eu gosto de falar que eu sou de Belém, né? Eu morei mais 16 anos em Belém, foi onde eu tive meu filho, o Gabriel, que hoje tem 13 anos. É onde eu tenho grandes amigos, eu tenho amigos nessas cidades todas. E em São Luís eu comecei já a trabalhar nessa parte de empreendedorismo, criei um projeto pelo CNPq que aprovou, para desenvolver mulheres. Olha que interessante, meu primeiro projeto depois da faculdade foi um projeto para desenvolver mulheres que nunca tinham trabalhado, aquelas mulheres assim, dos municípios de DH mais baixo, em que os maridos trabalham fora, mas que elas têm que ficar em casa com as crianças, e meu projeto era ensiná-las a fazer doces, e compotas e geleias e vender isso para poder ter sua renda. Então eu me orgulho muito desse projeto inicial, porque
você já começou por baixo, né? Sendo aprovado pelo CNPq, né? Já começou por baixo, né?
Na faculdade inteira eu tentei aplicar o projeto do CNPq, que eles nunca aceitaram, mas depois em São Luís, na Secretaria de Ciência e Tecnologia, tinha um projeto grande de tecnologias apropriadas e eu acabei entrando nesse projeto. E eles falaram: você pode entrar, mas a gente não tem dinheiro para pagar. Você pode fazer um projeto, mandar para o CNPq e entra dentro desse mega programa da gente. E aí foi quando eu consegui. E isso foi um marco para mim, porque eu viajava para treinar essas mulheres. Eu sempre fui cozinheira, eu já fui cozinheira nos restaurantes da minha família, sempre gostei de cozinhar, eu sou estudiosa de culinária, de gastronomia. Então, para mim foi muito fácil, mas o que foi mais impactante para mim foi na comunidade, quando eu voltava um mês depois, as mulheres falaram assim: nossa, o meu sonho era ter um batom da Avon e eu consegui comprar um batom com esse dinheiro que eu fiz vendendo os doces. Muito obrigada, professora. Oh, eu ficava impressionada com uma coisa, tinha milhões de batons em casa e não sabia o impacto disso, né? Mas não é o fato de eu ter, elas também tinham, mas é o fato dela comprar com o dinheiro dela. Aquilo foi uma coisa que chamou muita atenção. E desde então eu comecei a trabalhar com empreendedorismo. Eu venho de uma família de empreendedores, meus pais, sempre trabalhei no comércio com eles, sempre ajudei a abrir, fechar, montar negócio, enfim. E aí isso foi mais fácil para mim. Em Belém foi quando eu abri o meu comércio, porque em São Luís eu abri a empresa de consultoria e treinamento, então eu fazia os treinamentos nessa área empreendedora. Mas em Belém eu abri o comércio, foi uma loja de confecções e roupas. E fiquei 15 anos com essa loja, vendi em 2019, e para poder iniciar um novo projeto. Acabou entrando pela pandemia, surgiu a ideia de criar a rede, e aí nós criamos a Dona Delas. Mas não foi algo planejado que eu tinha pensado, não. Foi já resultado de uma observação de necessidades durante a pandemia, a criação da Dona Delas. Então, a minha história inteira, ela vem desde pequena dentro do empreendedorismo. Eu não faço outra coisa, né? Então, sempre trabalhei com isso e é o que me motiva, é o que eu gosto de trabalhar.
Eu acho tão gratificante quando a gente vê a realização de alguém que a gente ajudou, né? É assim, é uma alegria na alma de ver que a pessoa conseguiu crescer.
Uhum.
É imensurável isso.
Exato.
E eu acredito que tanto nos seus empreendimentos físicos como agora, que é o virtual, a sua realização profissional deve ser imensa.
Eu tenho muita felicidade de fazer o que eu sempre quis. E isso ajuda bastante. Quando eu comecei a trabalhar com empreendedorismo lá em São Luís, no Maranhão, eu entrei num projeto da ONU, que é um treinamento, um dos maiores treinamentos do mundo na área comportamental para desenvolvimento de empreendedores. E isso em 1999. E esse projeto consiste em treinamentos, né, consultoria na área de entrevistas e depois treinamentos para essas pessoas, para as pessoas que querem empreender ou já possuem negócio. Então, ao longo desses últimos 20 anos, eu trabalhei muito com treinamentos também e eu ouvi muitos depoimentos, principalmente de mulheres, né, porque os homens têm sempre... Não sei se sempre, não gosto dessas palavras muito totalitárias, mas os homens têm um caminho que muitas vezes não é tão questionado como as mulheres têm, como as mulheres são. Então, as mulheres podem percorrer os mesmos caminhos, mas os questionamentos para as mulheres são completamente imensos e às vezes até absurdos. E os homens não têm isso. Então eu vi muitos depoimentos, eu ouvi muitos depoimentos de mulheres que tiveram uma grande mudança de vida após um treinamento comportamental, por exemplo, na área de empreendedorismo, que é esse que eu estou falando, o Empretec, é um treinamento do Sebrae com a ONU, né? A ONU é a idealizadora, o Sebrae é o executor no Brasil. E eu me recordo disso. Além disso, já na minha loja também, porque eu fazia as duas coisas em paralelo, eu sempre priorizei contratar mulheres. E vi muito a realidade. As mulheres, né, são, às vezes, tem uma família, tem filhos, mas não tem mais um parceiro. E aquela loucura, e agora? Quem é que vai levar meu filho para a escola? Hoje eu tenho esse compromisso na empresa. Então, a dificuldade na vida da mulher é muito grande e diária. Se a gente não tiver essa sensibilidade para observar esses detalhes, ou a gente se torna uma pessoa dura e segue o barco, ou a gente começa a observar mais e procurar soluções para que contemple a realidade. Eu não posso, não tem como. A gente tem que levar o menino doente, o menino bateu a cabeça hoje. Tem que ir para o hospital agora. Não tem como essa pessoa ir para a minha loja e abrir a loja. Então, essas nuances que eu penso que a gente precisa trabalhar mais no dia a dia para identificar soluções ou para contornar algumas situações em que possa incluir o filho, em que possa incluir essas intempéries que todas nós temos no dia a dia.
Exatamente. Ô Eli, hoje o Brasil tem mais de 24 milhões de mulheres empreendedoras. Um crescimento de 200% de 2014 a 2019.
Uhum.
Na sua opinião, esse crescimento se deve ao movimento de empoderamento feminino?
Não vejo assim. Não é só isso, mas eu não vejo que o crescimento foi porque a mulher teve mais poder. Tem vários fatores que podem ser analisados aí. Um dos fatores é a mulher foi mais demitida, por exemplo. Então, por exemplo, com a pandemia, um dos resultados da pandemia é o maior número de demissões, porque a mulher, ela imagina, tem um casal, o homem precisou continuar trabalhando na pandemia, conseguiu, mas nem precisou, conseguiu ficar trabalhando, a mulher não, porque quem que ia tomar conta dos filhos que iam ficar em casa? Então, basicamente, quando você vê os resultados de uma pesquisa a respeito do empreendedorismo feminino, é legal a gente saber que tem 24 milhões e que as mulheres estão, que o crescimento é muito alto. Isso é interessante. Mas a gente precisa analisar os números, o que tem por trás dos números. Uma coisa as mulheres foram mais demitidas. Então, quer dizer, elas não têm saída. Elas não estão, muitas não estão empreendendo porque enxergaram uma oportunidade de negócio. Elas estão empreendendo porque elas precisam pagar o aluguel, precisam comer, precisam comprar comida para o filho, precisam viver. Então, elas decidiram achar o que estava ali no entorno para elas fazerem. Não, e muitas vezes ela não tem noção se aquilo vai dar resultado ou não vai dar resultado para ela, mas ela precisa fazer alguma coisa. Ah, eu sei fazer uma escova no cabelo. Então eu vou hoje à tarde chamar minhas amigas, olha, agora eu estou fazendo escova no cabelo, quem quiser. E ela ganha um dinheirinho aqui, outro ali, mas não... E ela está empreendendo, tá? Mas até que essa mulher vire dona de negócio, tem um caminho muito grande para percorrer. Uma coisa é empreender, outra coisa é ser dona do negócio. E dona do negócio é outra coisa. É você abrir um CNPJ, é você começar a pagar imposto, faturar e gerar e movimentar a economia de uma outra forma. Não, você não movimente como empreendedora sem CNPJ. Mas você já tem uma outra forma de movimentar, porque você já tem um giro supostamente muito maior. Então, basicamente, nós temos sim um autodesenvolvimento, um grande desenvolvimento da abertura, né, de mulheres que começaram a empreender. Um fator foi, ela não tinha saída, então ela empreendeu por necessidade. E empreender por necessidade não significa que é bom, significa que ela está sobrevivendo. Pode ser que ao começar esse negócio por necessidade, ela comece a tomar gosto, aprender mais, e isso vira uma grande oportunidade depois. Mas inicialmente é necessidade. E por necessidade a gente tem muito medo, porque, por exemplo, isso pode quebrar muito rapidamente, ela pode mudar, se alguém chama ela para um emprego, ela vai, porque é como se ela estivesse fazendo um bico quando a gente empreende por necessidade. Se eu encontrar uma oportunidade melhor, eu vou atrás, e às vezes a oportunidade melhor é um emprego. Então isso é um ponto. O segundo ponto é que muitos negócios dessas mulheres nesses últimos anos, de 2014 para cá, ou seja, nesses 200% de crescimento, muitos negócios abriram e muitos fecharam. Então você vai tendo um ciclo muito grande de, por exemplo, a pessoa começa a empreender, passou um ano, viu que não teve retorno, enfim, arrumou um emprego, conseguiu um emprego, parou o empreendimento, mas teve uma outra que começou também. Então a gente sempre mantém um nível muito alto. O lado positivo é que as mulheres brasileiras são muito corajosas, elas, né, empreendem, elas vão com vontade, elas tentam, não têm medo de errar. As mulheres têm muito menos medo de errar do que os homens. Então, a gente tem muito ponto positivo nesse sentido, de meter a cara, de ir lá na frente, de fazer, até porque a gente não tem muita saída. Mas isso eu acho muito positivo da mulher nessa parte empreendedora. Elas vão mesmo com vontade, elas se determinam e fazem mesmo, e vão em busca de darem certo. Isso que é legal.
Com certeza. O que seria do mundo sem as mulheres?
Verdade.
Agora eu queria que você falasse o tão esperado assunto. O que é a startup Dona Delas? Você disse que surgiu da pandemia.
Sim.
Então, o que é ele? Explica para quem não conhece.
Então, a Dona Delas, ela surgiu ano passado, em março, quando começou o lockdown, e eu fiquei preocupadíssima, porque eu tinha um plano de abrir um novo negócio. Eu vendi minha loja em 2019, tinha um dinheirinho pequeno guardado, estava tudo contadinho. Eu sempre fui muito planejada, isso é uma coisa muito boa para mim e, ao mesmo tempo, muito ruim. Porque as pessoas que têm um planejamento muito forte, elas são muito... Elas seguem o planejamento, às vezes sacrificam muito por conta do plano. E esse é o meu caso, eu tenho que ficar me policiando para não me sacrificar tanto, às vezes. Mas eu tinha um plano, e meu plano era abrir um outro negócio. Esse outro negócio era na área de alimentação, era com um amigo, enfim, estava tudo certinho, tudo ajustado. Quando veio a pandemia, a gente, obviamente, graças a Deus, o ponto que a gente ia alugar desde janeiro, a prefeitura que tomava conta desse ponto nessa cidade. Ah, peraí, a gente está analisando isso, está analisando. Graças a Deus, a burocracia da prefeitura nos salvou, porque quando vem março, a gente não tinha a resposta da prefeitura e entra lockdown. Então, o que aconteceu? Imagina se a gente tivesse alugado o ponto antes, né?
Nossa!
Em janeiro, e aberto o nosso... ia ser um misto de restaurante com pub, uma coisa assim. Bom, enfim. E aí eu me vi diante de uma situação, poxa, e agora, o que eu faço? Os treinamentos pararam, né? Os meus treinamentos eram todos presenciais. A parte de negócio de alimentação que eu ia fazer com um amigo, a gente nem começou, graças a Deus. Isso era uma coisa boa. E, ao mesmo tempo, como minha rede de contatos é muito grande, muitas amigas lojistas, lojistas ou que tinham empresas também de serviços, a gente ficava trocando mensagens e elas falavam. Então, às vezes, assim, elas perguntavam, eu fazia uma outra pergunta para entender melhor e na resposta delas mesmo elas já tinham uma solução. Então, eu comecei a perceber nessa troca de mensagens que o simples fato da gente conversar e trocar ideias já nos ampliava mais a mente. Porque, às vezes, até a solução estava na nossa mente, mas a gente não conseguia investigar tanto. E isso foi quando eu conversei com esse investidor, né? Eu falei, olha que legal. Ele falou, e se a gente colocasse um site sobre isso? Aí eu comecei a pesquisar os sites que existiam no Brasil. E tem vários sites fabulosos. Assim, um site que eu me inspiro muito, né? Nas ações da Ana Fontes, da Rede Mulher Empreendedora e vários outros. Então eu falei, ah, não dá para montar um site. A gente já tem muita coisa muito boa acontecendo no Brasil, não faz sentido. Eu posso, né, me unir, fazer alguma coisa junto, mas não vejo que faz sentido eu fazer um site, uma plataforma como as que já tem. E nessa conversa também, nós pensamos, então, por que não fazer uma rede social exclusiva? Um LinkedIn para mulheres, vamos dizer assim, né, para mulheres empreendedoras. Então eu me inspirei nesse conceito das redes de nicho, que são muito fortes na Europa, nos Estados Unidos também, ainda não tão fortes no Brasil, mas vai chegar. Mas eu me inspirei muito no LinkedIn. Quer dizer, o LinkedIn é uma rede social para pessoas que estão procurando emprego ou que querem contratar. Então é uma rede social do ambiente corporativo. E eu falei, por que então a gente não cria uma rede social para mulheres que querem empreender ou que já empreendem? Por quê? Porque daí a gente tem foco. Uma das coisas dessa pesquisa que você relatou, Silmara, a respeito do empreendedorismo, né, da pesquisa da Global Entrepreneur, da GEM e do Sebrae, é que esses 24 milhões de mulheres no Brasil. Uma das dos resultados dessa mesma pesquisa é que as mulheres, elas trabalham mais de 10 horas por semana a mais dentro de casa, seja para cuidar de alguém da família, pode ser filhos, pode ser um pai, um tio, uma pessoa, seja para os afazeres domésticos, mais de 10,6 horas a mais por semana, além do trabalho que ela faz fora. Então eu pensei, eu estudei muito isso durante a pandemia, eu falei assim, o que a gente precisa de tempo? E a gente precisa vender, a gente precisa de foco. Então, eu já tenho as outras redes sociais. As outras redes sociais, eu estava brincando ontem numa live que eu estava fazendo e elas falando assim, não, as outras redes sociais são fantásticas, eu adoro, estou lá em quase todas. Mas a questão é, quando eu entro, eu perco o foco. Porque daí tem lá aquela mulher de biquíni linda lá no Caribe e eu morta de inveja porque eu estou aqui carregando uma sacola lá na 25 de março para poder levar para a minha loja, enfim. E eu falei, isso não ajuda muito. Até pode inspirar, mas não nos ajuda. Então eu falei, então vamos que tá uma rede com foco, porque daí você entra na Dona Dé. Aí foi quando a gente decidiu, consegui um investidor, acreditou na ideia, a gente trabalhou junto. E o que foi mais interessante é que eu não entendia nada dessa área de informática, nada. Em 2019 foi quando eu aprendi inglês finalmente, eu vendi a loja e ao mesmo tempo paguei um curso de inglês, um intercâmbio e fui fazer meu inglês. Ainda estou muito mal, ainda estou no intermediário, mas já consigo me comunicar. Mas o que foi mais interessante é que em 2019, no segundo semestre, semestre. Eu fiz o curso de inglês. Em 2020, na pandemia, surgiu essa ideia de criar uma rede social para mulheres. Apresentei essa ideia em inglês para um investidor.
Uau!
Eu me senti muito poderosa mesmo.
Ah, com certeza!
Meu inglês não é fluente, mas não é perfeito de gramática. Mas eu aprendi isso na escola também. Use todos os recursos que você tem para se comunicar. Então, eu faço desenho, eu converso, enfim. E foi aceito, quer dizer, eles aceitaram essa ideia, investiram na ideia, e toda a minha comunicação com eles é em inglês, ou seja, diariamente eu pratico, porque eu tenho que conversar com eles em inglês, e ao mesmo tempo eu tive que aprender toda a documentação, as informações em inglês para a Dona Delas. Então, a Dona Delas foi um grande desafio para mim o ano passado. Hoje está muito mais fácil nessa parte técnica, né? Mas foi um grande desafio, porque tinha horas que eu falava, sabe aquela coisa assim da síndrome, eu vejo muito na Dona Delas, tem um nome que fala, síndrome da impostora. Aí tinha horas que eu parava e pensava assim, meu Deus, será que eu dou conta? Será que esse pessoal sabe quem eu sou? Que eu não sei nada dessa parte de informática ainda. E eu vi que eu não precisava. Eles falaram, foi muito legais, que eles falaram, Eli, pra gente não interessa que você entenda a parte de informática, porque o nosso time técnico vai fazer isso. A gente quer de você o que você tem de melhor, que é a sua capacidade de relacionamento, seu network, a forma como você gosta de estar com as pessoas. E isso pra gente é o que vale, é o que é congruente para ser CEO de uma rede social. Então, assim, foram muitos desafios o ano passado, ainda temos muitos esse ano, mas em termos de estruturação da rede e estruturação minha de capacitação, de entendimento do processo, o ano passado foi bem mais desafiador. Esse ano eu já consigo fazer mais coisas ao mesmo tempo. Então, a rede, ela surgiu nesse contexto. E a ideia é ter uma rede de foco, para que você não perca tempo. Não é uma rede que você fica 3 horas lá olhando. Não, você vai, entra, coloca uma pergunta, responde as perguntas de outras mulheres, ou responde comentários, ou vê, né, lê as novidades, vê o que as pessoas estão fazendo, compra, vende. Então, a ideia da rede era exatamente essa, e eu estou feliz que o que a gente imaginava, a gente consegue hoje visualizar no desenvolvimento através do desenvolvimento da rede, através da comunicação e da conexão entre as mulheres que fazem parte.
Você tem, assim, mais ou menos o número de empreendedoras dentro dessa startup?
Olha, dentro da rede social?
É.
Olha, dentro da rede a gente tem hoje em torno de 10 mil mulheres.
Uau, gente, eu tenho muita coisa ainda para... Eu tenho muita gente para convidar, então.
Tem. Tem sim. A gente começou o ano passado, em setembro, mas assim, foi o mínimo produto viável. Eu, como perfeccionista, sofri, mas a gente colocou a rede no ar só pelo site, não tinha aplicativo. Ficamos até dezembro sem aplicativo. A rede era completamente diferente. A gente tinha um fundo preto. A gente fez um estudo. O fundo escuro te dá mais conforto visual. Mas aí eu fui para Belém. Eu estava em Belém em novembro, quando eu fui lançar a rede para o Conselho da Mulher Empresária. E uma das diretoras falou assim para mim, Eli, eu acho linda a rede, mas eu não consigo enxergar nada. Esse fundo preto é tão ruim. A minha vista já está um pouco cansada. Eu uso óculos, mas eu sinto que isso embaralha. E aí eu fiz essa pesquisa, perguntei para outros, muda o fundo, bota branco. Então a gente foi nesse mínimo produto viável, mexendo, eu pesquisava, perguntava, mostrava pessoalmente a rede, o que você acha? Mas fala a verdade, não, eu acho que isso aqui está pequeno, está grande, está não sei o quê. E todo dia a gente mudava. Em janeiro fizemos o aplicativo, lançamos, mas em março, e aí em janeiro, fevereiro a gente ficou, eu fiquei esse ano, né? Fazendo a contratação de equipe de marketing e fazendo as estratégias de marketing, só em março que nós começamos mesmo a divulgar a Dona Delas. Então, basicamente, a gente tem aí março, abril, maio, junho, 4 meses e-mail com a rede, vamos dizer assim, lançada, né? Que existe. Então, eu considero muito bom o resultado hoje dessas mulheres que acreditam, entram centenas de mulheres diariamente hoje na rede. Eu estou muito feliz com esse resultado e com essa busca dessas mulheres por um canal que verdadeiramente tem muito mais foco para quem busca isso, né? Obviamente.
Eu comecei os podcasts em abril desse ano.
Olha!
E eu já captei tanta gente, mas assim, valiosa na Dona Delas, e todo episódio eu falo de onde eu encontrei. Então,
que legal!
É muita gente legal, é muita mulher empreendedora bacana, com muito conteúdo para compartilhar. E assim, se tem 10 mil, eu acho que daqui uns 10 anos eu consigo captar uns
50%. Sem dúvida, com certeza.
Ai, bacana. Ô Eli, agora vamos lá. Você acredita, como especialista na área de empreendedorismo, que ainda nesta década as mulheres avançarão profissionalmente ao ponto de atingir um pé de igualdade aos homens no mercado de trabalho?
Olha, nós estamos lutando para isso. Eu acredito sempre, né? Eu sou bem otimista. Eu estava conversando hoje com o meu companheiro aqui, é uma graça, eu estava voltando de viagem. E eu não sei o que que... a gente estava comentando sobre uma determinada marca, e aí a gente falando desse produto que era uma mochila. Ele falou, Eli, mas você não gosta de marca. Você já falou para mim que não gosta roupas ou bolsas, que apareça muito a marca. Eu falei, só tem uma marca que eu uso, que eu posso usar todos os dias, da cabeça aos pés, que é Chanel. Aí ele falou, nada de Chanel, mas eu falei assim, mas sabe por quê? Porque Chanel para mim representa a mulher, né? Como Chanel representa uma disruptura que houve no passado, que me permite ser quem eu sou hoje. E claro, a gente está falando de marca, muitas mulheres, né, que fizeram papéis que transformaram a história a partir de uma disruptura que elas conseguiram promover e que nos faz estar hoje aqui conversando. Então, mas assim, falando de moda, né, eu falei, pronto, eu consigo usar algo Chanel com a marca grande Chanel, mas não porque o nome ou porque é fino, não, porque eu reconheço muito mais a mulher Chanel, e isso me faz ser leal a ela, mesmo não tendo nem o produto dela, porque eu não posso pagar, mas pela disruptura que ela causou. Então, eu penso que hoje nós temos muitas, centenas de mulheres fazendo o mesmo, né? Promovendo o direito que nós, mulheres, temos de fazer o que nós quisermos. Então, todos esses ícones que a gente tem no Brasil, que eu admiro muito, a Luísa Trajano, a Ana Fontes e uma série de outras mulheres que trabalham hoje em prol do Brasil e outras tantas no mundo, para que a gente possa alcançar lugares que a gente não tinha alcançado ainda, que a gente ainda não chegou, ou para que a gente possa estar mais em lugares que são muito mais masculinos. Eu penso que a gente pode sim, eu penso que essa década pode sim nos levar até lá, mas eu penso que há algo essencial ainda que falta, que é uma espécie de unicidade, que é quando a gente trabalha aquela palavra lá, a sororidade, né? O senso de irmandade entre as mulheres. Então, eu penso que falta um pouco mais também da nossa parte, entre as mulheres, sermos mais solidárias, mais olharmos mais uma para as outras com mais empatia, mais compaixão. E aí a gente vai conseguir chegar lá. Enquanto houver olhares em que nós estamos concorrendo ou duvidando do sucesso da outra, da inovação, do esforço que a outra mulher está fazendo. Enquanto houver essas dúvidas das próprias mulheres, eu penso que a gente fica sempre muito mais longe desse ideal, assim, né? Dessa conquista que a gente tem tudo para alcançar. Então, a Dona Delas, ele tem esse movimento também da gente se ajudar. Eu entro na rede e é engraçado, Silmara, quando eu coloquei a rede, quando a rede entrou, lancei, que ela estava no ar, eu perguntei para algumas mulheres, gente, eu ouvi inúmeras críticas de mulheres e eu ouvi zero críticas de homens. Eu fiquei impressionada com isso. Então, assim, para as mesmas pessoas, das mesmas classes sociais, porque às vezes você, né, você muda a classe social, a realidade é diferente daquela pessoa, os valores, sim, né, as necessidades. Então, você tem que entender isso. Mas eu fiz essa pesquisa e, tá lá, deixa eu pegar nessa mesma classe social, amigos, enfim, essas pessoas. Muitas críticas em relação às mulheres. Ué, por que você vai perder seu tempo de fazer uma rede para mulher? Ele não perde seu tempo para isso. Olha, ele... mulher não quer ajudar a mulher. E você acha que eu vou entrar... Assim, você acha que eu vou entrar na sua rede para poder fazer alguma pergunta ou responder pergunta de alguém? Não tem tempo para isso, não, Eli. Eu quero saber só de vender meu produto. Não quero. Eu falei, mas você não acha que é importante, por exemplo, sei lá, você fazer uma pesquisa, seu produto é amarelo, azul e verde. Você pode fazer uma enquete lá e colocar amarelo, azul. Ai, mas aí, você acha que alguém vai perder tempo também de responder para mim? Eu falei, eu acho, porque eu perco meu tempo, entre aspas, já que você pensa que é perder tempo. Eu faço isso hoje. Não é só na Dona Delas, eu faço nas outras redes, né? Então, assim, para mim, rede é rede. Network é um ajudar o outro. Claro que eu não vou ficar o dia inteiro fazendo isso. Mas eu entrei na rede, tem 5 ali perguntas que me interessam, que eu acho que pode ajudar aquela mulher. Poxa, eu fiz um ótimo trabalho hoje, né? De solidariedade. Adianta eu ir na missa e rezar, fazer uma ação que eu acho legal, você rezar, enfim, ficar em paz. Mas assim, olha, eu sou bom porque eu estou indo à missa. Eu acho, às vezes, discrepante a pessoa ter uma imagem de si muito, muito boa, mas 2 minutos, para mim, é uma oração, sabe? Quando eu ajudo, quando eu respondo uma enquete, quando eu respondo uma pergunta, quando eu direciono alguém com um conhecimento que está dentro de mim fácil, eu não preciso pagar, não preciso fazer nada. Só ficar 2 minutos respondendo ali para ela, ali para mim é uma oração, porque eu ajudei o próximo. Mas eu recebi muitas críticas, muitas mesmo. Eu fiquei, assim, algumas me impactaram, eu fiquei, assim, impactada. Meu Deus, será que eu estou no caminho certo? E não, e algumas pessoas, agora sim, algumas pessoas assim, ele vai, bora fazer, o que, é que você precisa de ajuda, eu vou ajudar, né? Enfim, então, da mesma forma, eu me apoiei nas pessoas que estavam com vontade de ajudar. E a Dona Delas foi crescendo. E eu estava até brincando ontem, falando com a equipe aqui, né? Falei, nossa, lembra das primeiras semanas, na primeira vez que teve 20 pessoas que entraram na rede numa semana? A gente achou que era o máximo, assim, 20 inscrições em uma semana. A gente comemorou, a gente ficou, meu Deus, 20 mulheres entraram essa semana. Hoje são centenas por dia. E aí eu fiquei assim, ontem a gente lembrando disso aqui, a gente sorriu bastante. Quer dizer, há um espaço, sim. E você está na Dona Delas, você vê isso, Silmara. Tem muita sim. gente se ajudando lá. Eu fico muito feliz quando eu vejo uma ajudando a outra, conversando. Quer dizer, aquela minha ideia, aquele meu sonho, não era uma utopia. É uma realidade. A gente pode se ajudar. E se a gente se ajudar e investir 2, 5 minutos por dia na rede, ao invés de eu ficar olhando a vida dos outros, quem está tirando férias lá não sei aonde, quem está fazendo não sei o quê, em vez de eu olhar a vida do outro no sentido de só admirar os feitos, mas olhar a vida da outra mulher, porque eu posso ajudar com uma palavra, às vezes, aquela palavra salva, direciona, motiva. Isso é uma oração, para mim é uma oração. Acho que vale a pena a gente olhar, né, como eu posso contribuir hoje para um mundo melhor. Nem conheço aquela mulher, mas a minha palavra chegou no coração dela e fez ela tomar uma atitude, às vezes até de não fazer a ação que ela fazia, não interessa, mas ela tomou uma atitude. Eu acho que isso é interessante.
Exatamente. Eu firmei parcerias valiosíssimas com mulheres dentro do Dona Delas. O meu projeto de podcast social é com a Sueli Coelho, que está na Dona Delas, que eu não a conhecia, e né, a Elaine Coutinho, que também está lá, hoje é minha parceira num projeto do Clube dos Negócios. Então, assim, a gente não precisa saber quem é a pessoa ou não para convidá-la, mas você tem todo o perfil dela lá para analisar, para ver o que ela posta, qual é o direcionamento do trabalho dela, para se identificar com a pessoa, né? E fazer um network. É maravilhoso, é maravilhoso.
Ai, que bom.
Meu amor, agora eu queria que você explicasse, do seu ponto de vista, como a mensuração do nosso valor hoje pode ou não sustentar nossas escolhas no futuro.
Boa. Quando a gente mensura o nosso valor,
o nosso valor hoje, a gente pode ou não sustentar nossas escolhas no futuro?
Eu concordo. Eu penso assim, quanto mais eu conheço sobre mim, quanto mais eu sei qual o meu valor em termos de... O meu valor para mim mesma, para minha família e para os meus negócios, né? Quanto mais a gente tem consciência disso, mais forte eu sou, mais forte eu fico para tomar decisões e, ao mesmo tempo, conseguir sustentar as decisões. E sustentar as decisões, Silmara, para mim, não é só seguir em frente, é voltar atrás também, né? É sustentar a decisão de que, olha, esse negócio, por exemplo, que eu abri, eu fiz todo um plano, mas eu vi que, da forma como eu orientei, da forma como eu me planejei para trabalhar e como eu estou trabalhando, ele não está me trazendo resultados. Então, eu vou fazer uma coisa diferente. Ou eu vou fechar, ou eu vou mudar, vou fazer um outro processo, um outro modelo. Enfim, então, isso, quando eu sei do meu valor, eu sei, inclusive, que eu posso voltar atrás. E voltar atrás significa fazer mudanças, promover mudanças que não vão me permitir imaginar que eu tenho um valor menor. Não, é exatamente porque eu me conheço, exatamente porque eu mensurei, sei até onde eu posso chegar, é que faz com que eu possa dar passos para trás ou para frente, de forma que vão me trazer resultados que vão me deixar feliz, que vão ser resultados que eu imaginei ou que eu estou em busca de alcançá-los. Então, acho que é extremamente importante a gente ter o conhecimento, sim, dos nossos valores, saber mensurar esses valores para que a gente possa saber o nosso limite de ir e de vir, né? Não há problema algum de mudar de ideia, de fazer algo diferente, de fazer de uma outra forma. Então, acho que sim. Acho não. Penso que é mesmo extremamente importante a gente mensurar os nossos valores.
Às vezes a gente precisa dar um passo para trás para dar dois passos para frente.
Exato, exatamente. Eu vi uma frase hoje, não lembro se foi no Dona Delas, foi numa rede social, em que aquele um ator, Jim Carrey, estava lá uma foto dele, não sei se a frase é dele, mas tinha uma foto dele e a frase dizendo mais ou menos alguma coisa assim. Às vezes é importante você ter tudo na vida, tudo, ficar rico e ter tudo que você desejou ter, para depois você ter uma noção de que não é toda essa riqueza, tudo que você tem não era o que era importante, porque ter coisas não são coisas, não é o mais importante. Eu gostei muito dessa frase, né? Eu vivo muito essa... Eu sou muito minimalista, assim, eu tenho poucas coisas hoje, já tive muitas coisas, já tive... E optei mesmo por uma vida mais simples, mais desapegada de coisas e mais preocupada com as pessoas do que com as coisas que eu tenho ou que gostaria de ter. Isso já não, isso já passei desse nível no jogo. Agora estou no outro nível, procurando também melhorar. Então, a gente sempre tem os níveis para alcançar, acho isso importante. Eu gosto de uma frase que meu professor lá de inglês falou em 2019. Use o que você tem hoje, todos os recursos que você tem hoje, para alcançar o que você deseja. Não fique esperando ter o melhor dia, chegar ao melhor, ter o melhor inglês, falar, ter mais dinheiro para poder montar o seu negócio, ter a melhor embalagem para poder entregar o seu presente, o seu produto. Não, use qual é o recurso que você tem hoje. Trabalhe com o que você tem hoje e vá melhorando um pouquinho cada dia. Aí sim, a gente vai chegar em algum lugar muito mais rápido do que esperar para fazer o fantástico e aí outra pessoa vem na frente e faz o mais simples e consegue ganhar mercado e a gente acaba perdendo tempo.
Isso é um conselho valiosíssimo, gente. É. E é exatamente isso. Eu sou prova viva disso. Minha amiga, agora eu vou deixar uns minutinhos para você fazer o seu jabá.
Ah, que bom. Quero convidar, então, todo mundo que está ouvindo, os homens, as mulheres que estão ouvindo, os homens também, para poder indicar a Dona Delas, para as mulheres fantásticas que vocês conhecem. A Dona Delas é uma rede social gratuita para mulheres empreendedoras, onde nós trabalhamos três pilares. O primeiro é conexão, o segundo é aprendizagem e o terceiro é negócios. Mas todos trabalham juntos. Então, a Dona Delas é uma rede em que você entra para se conectar com mais mulheres, para ver o que elas estão fazendo. E tem tanta coisa nova, tanta ideia diferente lá, né, Silmara? Outro dia Nossa. Eu vi uma mulher, achei o máximo. Eu não lembro, eu vou perdendo os nomes, claro, mas depois é só chegar lá e perguntar e ela responde. Uma moça que tem uma autoescola, não sei se você viu essa, para mulheres que tem medo de dirigir. Olha, o nicho do nicho.
Oh.
Então, que a porventura tiver algum trauma ou que tiver alguma dificuldade, ela é especialista em ensinar aquela mulher que tem medo, que não confia nela para dirigir. É esse o grupo de... Eu achei isso fantástico. Então, assim, a gente tem muitas... A rede Dona Delas, ela mostra muitas possibilidades. E o Brasil é enorme, gente. Então, vamos imaginar, você tem uma loja ou você tem um negócio que você faz em casa, uma atividade, um serviço, um podcast ou qualquer outro tipo de serviço, mas aí alguém lá no Rio Grande do Sul está fazendo algo que é a mesma coisa que você, mas oferece esse produto ou serviço de uma forma diferente. Se você vê isso, você já tem uma ideia para inovar no seu negócio. Então, essa troca de informações, através das conexões, através do quanto você explora a rede, está disposta a olhar, é que vai te trazer aprendizado para que você melhore o seu negócio e faça mais negócios. Então, esses três pilares, eles sustentam a rede de uma forma que a gente trabalha para que isso aconteça, para que todas que entrem consigam buscar, a partir dos pilares, resultados positivos. Então vem para a Dona Delas. A Dona Delas é uma rede social, nós temos aplicativo, o nome é Dona Delas, pode procurar aí, tanto no Google Play quanto na loja da Apple. E o site é donadelas.com, donadelas.com.br também, para você se inscrever, a rede é donadelas.com.br. Temos o blog, blog.donadelas, e tem muita novidade chegando agora em agosto também. Quando eu puder, eu já vou poder anunciar as novidades.
Ai, não vejo a hora, meu Deus! Que delícia!
Vai gostar, Dona Delas.
Vou gostar mais ainda, né?
Mais, exato.
Uau! E você faz ainda a mentoria online ou não?
Agora não. Esse ano eu decidi que eu não vou fazer. Eu fiz ainda um pouco no início do ano. A gente, assim, só depois que eu terminar essas modificações, essas novidades na Dona Delas, a partir de novembro é que eu volto a fazer as mentorias, e vai ser uma coisa bem legal. Vou fazer umas mentorias já usando a plataforma, dentro do que a gente vai oferecer de espaço, para quem quiser, claro. Mas é lá para frente. Agora eu parei para poder dar foco aqui. Mas assim, faço as mentorias para quem deseja montar um negócio. para quem ainda está em dúvida de como identificar uma ideia, né? Como identificar uma ideia de negócio, como é que ela faz para operar, quais as maiores dificuldades que ela tem, como é que faz para poder, se tem funcionárias ou funcionários, como fazer para poder ter resultados com a equipe. Então, é o tipo de mentoria mesmo na parte empreendedora. Mas está parada porque o meu foco é entregar as funcionalidades da Dona Delas que a gente tem que entregar esse ano, na nossa meta.
Perfeito. Nossa, que alegria saber de tanta coisa que você falou. Nossa Senhora, ganhei o dia, Eli.
Obrigada, obrigada pela sua parceria, pela forma como você descobriu a Dona Delas e sabe utilizar a rede para fazer negócios para si e promover negócios junto com outras mulheres, que é essa é a ideia. Então você consegue utilizar a rede de uma forma extremamente produtiva e ao mesmo tempo saudável. Então, quer dizer, essa é a ideia da Dona Delas, é que todo mundo possa sair ganhando porque foi uma negociação saudável, tá ali, vamos fazer uma parceria, bora, eu nem te conheço, mas o que eu preciso, o que você tem, e aí a gente vai conversando e vai se ajustando. Esse é o princípio da rede, e você consegue fazer muito bem. Parabéns pelo seu podcast, pelas pessoas que você traz, e também principalmente pelas pessoas que você traz pelas parcerias lá na Dona Delas. Isso é fantástico.
Muito obrigada, juntos somos mais fortes.
É, verdade.
Minha amiga, gratidão pela sua participação, que Deus ilumine seu caminho cada vez mais. Que você traga sempre mais e mais gente legal para contribuir com esse startup e que ele consiga ajudar muitas mulheres empreendedoras a crescerem cada vez mais nesse país. Então, amém. Eu te desejo todo o sucesso do mundo. Conte comigo sempre e estamos aí para fazer muita coisa juntos pela frente ainda, minha querida.
Tá certo, estou à disposição. Contem comigo também. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que está ouvindo. E contem comigo. Eu estou lá na rede. É só entrar, mandar mensagem, eu converso e a gente vai ampliando aí essas conexões. Esse é o nosso propósito.
Muito obrigada, meu amor. Sinta-se abraçada por mim.
Tá bem. Um beijo. Tudo de bom.
Beijo. Tchau, tchau.
Tchau.
Pois é, gente, acabou a nossa entrevista, mas vamos deixando o convite para você, que é mulher empreendedora. Participe desta rede intuitiva, gratuita, fácil de navegar, acessando o Play Store do seu celular. Procure Dona Delas e baixe o app. Conecte com empreendedoras de todo o Brasil. Partilhe suas vivências e aprenda com a experiência de outras mulheres. Divulgue seus produtos ou serviços e bora crescer, gente! Se você gostou desse episódio, então compartilha com quem mais você gosta, porque a gente sempre tem que compartilhar com as pessoas que estão próximas da gente conhecimentos e informações valiosas. Deixe um comentário na minha página, Silmara Marim, lá no Instagram, ou no Facebook, ou no LinkedIn, na Dona Delas e no Telegram. Semana que vem, temos um novo encontro, eu e você, aqui no nosso programa Bom Dia Mundo. Muito obrigada a todos vocês que estiveram comigo até agora. Nossos episódios anteriores da temporada Descobrindo Seu Talento estão disponíveis no podcast Bom Dia Mundo. Bora lá para ouvir, gente! E se você quiser mandar alguma matéria para a gente, no nosso e-mail descobrindoseutalento@hotmail.com, manda que a gente vai ler e responder com o maior prazer. Fiquem com Deus, sintam-se abraçados por mim e tenham todos uma semana abençoada. Deus nos proteja e lembrem-se, quem não é visto não é lembrado. Por isso, vamos fazer acontecer.
Acabou, 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 acabou.